Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Estamos chegando com mais um Copa Além da Copa. Com muito atraso, a gente pede perdão por isso, mas infelizmente temos contas para pagar, né? Mas fizemos o possível aí para montar mais uma pesquisa muito consistente sobre esse nosso segundo episódio pós-Copa, falando sobre o clássico Celtic Rangers da Escócia, né? Com todo o seu contexto histórico e religioso, que é gigantesco. A gente foi até as raízes do povo escocês e a gente espera que vale a pena a espera, né? Já que a gente demorou tanto tempo para soltar esse episódio, que você pelo menos goste bastante dele. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
Às vezes é difícil manter uma regularidade e peço até desculpas pelo atraso. Mas esse é um episódio para você degustar um bom uísque escocês e ouvir um pouco sobre essa coisa maravilhosa que é a história da Escócia, a história de Glasgow e a história de Celtic Rangers, um dos maiores clássicos do mundo.
Siga a gente no Twitter, por favor, @CopaAlémdaCopa. A gente continua lá tentando trazer conteúdo sempre que possível, mesmo não relacionado ao que a gente fala aqui nos podcasts. E é lá também que a gente faz essa votação dos episódios. Você pode escolher o tema do próximo episódio e sempre também a divulgação, né, do material que a gente tem. Bom, vamos começar então. E para começar a falar sobre Celtic Rangers, a gente tem que trazer todo o contexto histórico sobre a Escócia, a religiosidade, a independência do país. Enfim, vamos voltar muitos séculos no tempo e vamos lá para o ano 3700 antes de Cristo, Aurélio.
Pois é. Por quê? Porque existem relatos muito antigos de civilização no que hoje é conhecido como Escócia, né? Por exemplo, é lá que fica a Knapp of Hour, a casa mais antiga conhecida ainda de pé na Europa. E é justamente data de 3700 a.C., no período neolítico, como você disse, Carlos. E o historiador Ptolomeu, historiador grego, escreveu que cerca de 18 tribos habitavam a Escócia, e os gregos eles tomaram conhecimento da região por volta de 325 a.C. Mas foram só os romanos, por volta de 43 d.C., que começaram a invadir a Grã-Bretanha. Os romanos ocuparam e desocuparam a região algumas vezes, né, definindo os seus limites mais ao sul, na Grã-Bretanha, ou eventualmente indo ao território escocês, que vocês, se tiverem auxílio de um mapa, vão ver que fica um pouco mais ao norte da ilha, construindo fortes e outros prédios de defesa. O imperador que mais foi incisivo ali na região foi o Septímio Severo, por volta de 210 d.C. Depois da morte dele, os romanos perderam o interesse no que hoje é a Escócia e não voltaram a incursões lá até o colapso do Império Romano. O povo dominante na Escócia, antes, durante e depois das invasões romanas, eram os Pictos. E nessa época já se notava uma influência irlandesa, também fica muito próximo ali à Irlanda, né? Povos que viviam mais próximos às costas falavam idiomas gaélicos de origem da ilha mesmo. E é aí que a gente começa a nossa história de Celtic Rangers, né? E para falar sobre essa história, a gente precisa fazer um parêntese, né, Carlos, e falar de um outro povo.
A gente tem que falar dos celtas, né? Até porque você já deve ter percebido Celtic, que tem relações com coisas celtas. Bom, existem referências sobre os celtas que vêm desde antes do século 6 antes de Cristo, que foi quando os fenícios navegaram até as ilhas britânicas. Só que esses povos, eles têm uma influência bem maior na história da humanidade, na história da Europa. Eles ocuparam, durante o auge deles, basicamente toda a Europa Central. Esse auge foi ali por volta de 300 antes de Cristo. Tinham intercâmbio com os gregos, trocavam informações e descobertas, enviavam estudantes um para as terras dos outros. Enfim, era um povo bastante relevante na Europa, os celtas. Mas aí eles começaram a ter um grande declínio com a expansão do Império Romano. E aí perderam a maioria das suas terras. E o golpe final foi a tomada da Bretanha, né? Que a gente citou. Aconteceu ali por volta de 200, um pouco antes de Cristo. Apesar disso, os romanos não chegaram aí mais até o norte da Grã-Bretanha, nem até a Irlanda. E a Irlanda acabou sendo meio ali que o último forte de resistência dos celtas, né? Foi onde a civilização, a celta, resistiu por mais tempo. A gente sabe que a mitologia celta, hoje em dia, ela é bastante difundida, né? Principalmente nas questões religiosas, coisas do tipo. A gente sabe que eles eram politeístas, que tinham uma divindade máxima feminina, que era ligada à fertilidade e à natureza. E tem muitas figuras que são presentes no nosso imaginário popular que têm origem celta, né? Por exemplo, os duendes. Inclusive, existe um filme maravilhoso chamado O Duende, que é mais antigo já, do Warwick Davis, que, assim, para quem gosta de um trash, vale muito a assistir. E os druidas. E também outras histórias, como do Rei Arthur, por exemplo, também vêm todas dessa origem. A gente vai ter aí também religiões modernas, no caso da Wicca, que tem origem celta, celebrações da natureza, celebração de equinócio, celebração de solstício, enfim. E tudo isso, porém, é mais diretamente ligado com esse período pré-cristão, né? Porque depois os celtas acabaram sendo convertidos ao cristianismo. Essa conversão chegou à Irlanda. E o pioneiro do cristianismo na Irlanda é justamente, você com certeza já ouviu falar, São Patrício, que aqui no Brasil tem uma festa bastante popular, né? Acontece dia 17 de março e já virou meio que uma tradiçãozinha hipster no Brasil, né? As pessoas saem para ir beber cerveja verde.
É, pois é. Assim, virou tradição no Brasil, graças aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi colonizado por muitos irlandeses, e a gente adora imitar, né? Mas, assim, nada contra a cerveja verde. E eu achei que na hora que você fosse falar dos filmes dos duendes, achei que você ia falar do Xuxa e os Duendes, viu? Mas, enfim, foi um susto apenas. Enfim, o cristianismo, ele chegou à Escócia a partir desses povos celtas, né, que habitavam a Irlanda. E tinha influência nos escoceses que habitavam principalmente a costa. E a gente nem precisa dizer, então, que o Celtic é o time católico, porque assim como a cerveja de São Patrício e a própria Irlanda, a cor do Celtic é verde, né? O cristianismo praticado na Irlanda e na Escócia a partir do século V é divergente do cristianismo latino. Ele é conhecido como cristianismo celta. É um cristianismo que tem muita influência da mitologia, da religião celta. Ele é mais amigável com as mulheres do que o cristianismo romano, né? Mais conectado com a natureza e também mais respeitoso com essas antigas tradições. Tem algumas diferenças ritualísticas, como a forma de contar os dias da Páscoa e da Quaresma, e algumas formas específicas de penitências. A gente vai chegar lá ainda, mas enfim, no século XIX, o movimento da literatura romântica, que a gente citou em vários dos nossos programas já, que é sempre um movimento que tenta recuperar o nacionalismo, aquela coisa mais antiga. Ele tenta trazer de volta essas origens na Irlanda e tanto na Escócia. O romantismo, ele faz isso. A gente pode citar aqui também a cruz celta, né, que é um artefato muito tradicional. É uma cruz que tem um anel que faz uma intersecção por trás dela. Tem origens que são anteriores ao cristianismo, mas depois foi apropriada pelo próprio cristianismo. Por um tempo, ele foi um grande símbolo e mais tarde passou a ser também muito utilizada pelo protestantismo britânico.
Também é ali por volta do século V que surge o reino de Dalriata. Se a gente traduzir, significa algo como porção de terra. Esse reino ele ocupava o que hoje é o oeste da Escócia e o leste da Irlanda. Um reino agrícola e bastante devoto a esse cristianismo celta. Tinha muitas celebrações à natureza também. No leste da Escócia existia o Reino dos Pictos, que era o precursor direto do que hoje a gente conhece como Escócia. O Reino dos Pictos, mais tarde, incluiu o Reino de Dalriata, pelo menos a porção escocesa do Reino de Dalriata, e assumiu o nome de Escócia. E nessa época o território da Escócia já era muito parecido com o que é hoje, só que havia uma divisão linguística. O sul falava inglês. E o norte e as partes ali também mais próximas à Irlanda mantinham as línguas celtas. Mais tarde aconteceram alguns processos de intercâmbio cultural com os ingleses, com os franceses, isso ali principalmente por volta do século XII, e finalmente o feudalismo em si começou a chegar na Escócia e dominou a Escócia. A cultura social, que era mais baseada ainda nas tradições celtas, foi desmanchada, esquecida, e a Escócia entrou num sistema ali que era similar ao resto da Europa medieval. E aí começaram a ser arranjados casamentos e alianças, enfim, e toda essa coisa que a gente conhece dessa troca de intercâmbios dos reinos europeus dessa época, e as pessoas foram se europeizando, quis fazer um trocadilho com globalizando, só que restrito à Europa, é muito ruim, desculpe. A linhagem dos reis escoceses original, que vinha lá do Reino dos Pictos, conseguiu se manter íntegra até o século XIII. Só que aí o Alexander III morreu, isso em 1286, e a neta dele, a Margaret, que seria a sucessora direta ao trono, também acabou falecendo antes de poder deixar herdeiros ou qualquer coisa do tipo. E aí, finalmente, né, depois de tantos séculos sem problemas, sem na linha de sucessão, a gente acabou tendo um vazio na sucessão ao trono escocês. E aí, nesse caso, Edward I, que era rei da Inglaterra, foi escolhido como um moderador para decidir quem seria o sucessor ao trono escocês. Ele apontou o John Balliol, que seria, no caso, esse sucessor. Só que aos poucos o Edward I foi minando a autoridade do John e se tornou o mandatário oficial ali, o mandatário de fato da Escócia. Isso leva a gente a um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive, né, o que é bastante trágico, porque eu particularmente acho um filme bem ruim. Mas, enfim, isso leva a gente a Coração Valente, né, Aurélio?
É. Aí, assim, se você gosta do Coração Valente ou não, vai de cada um, né? Para muitos é um dos maiores filmes épicos que já foram feitos e tal. Mas, assim, o que é isso? Vocês acham que a gente vai dizer para vocês? Não, assistam o Coração Valente para entender melhor essa história. A resposta é não, assim, né? Na verdade, o Coração Valente, ele é apontado para os historiadores como um dos filmes menos precisos historicamente já feitos, né? Quase tudo que é narrado ali é deturpado ou mentiroso. Na verdade, assim, foi pelo menos um século de história que foi condensada ali em algumas horas pelo Mel Gibson. Enfim, tentando contar essa história de forma resumida, né? O John Balliol e outros lords escoceses se recusaram a servir o exército inglês. Aquela terra estava sendo, de fato, quem mandava na Escócia. E eles se recusaram a servir contra a França, né? Aliás, a revolta era tanta que eles mandaram emissários para negociar uma aliança com os franceses. E o Edward I acabou declarando a Escócia parte da Inglaterra e ele se fez rei da Escócia. Isso levou à Guerra de Independência, que durou entre 1296 e 1328, por isso que eu digo que são aí quase 100 anos aí de história que foram resumidos no filme. 100 anos tudo bem, mas enfim, uns 50 anos pelo menos, uns 30, 40 anos. E o William Wallace foi, de fato, um dos líderes da independência, né? Mas assim, após a independência, a Escócia passou a ser uma constante aliada da França nos conflitos com a Inglaterra, que era outra frente de batalha ali na Inglaterra. E é possível que sem os escoceses, os franceses nem tivessem vencido a Guerra dos 100 Anos.
Pois é, como a gente já disse, né, o cristianismo chegou à Escócia ali por volta do século 5, 6. Depois, passando aí, né, 1000 anos no tempo, por volta do século 15, o reino já tinha suas próprias arquidioceses. Na Cisma do Oriente, que aconteceu ali entre os séculos 14 e 15, quando a gente teve dois papas, a Escócia ganhou força e autonomia para tomar algumas decisões sem interferência papal. Por exemplo, colocar aí parentes do rei em alguns cargos nessas arquidioceses, o que tornou a igreja mais passível de críticas. A partir do século XVI acontece a reforma protestante em toda a Europa. Não há nenhuma dúvida que as contestações do Lutero no Sacro Império Romano Germânico, que, como a gente sabe, depois se tornaria a Alemanha, influenciaram esse processo e chegaram na Escócia. E aí a gente teve, por exemplo, o Patrick Hamilton, que foi um luterano que foi executado em 1528 que ajudava a propagar essas ideias de reforma na igreja. As principais críticas que aconteciam à igreja católica na Escócia, como em toda a Europa, eram em relação à corrupção, nepotismo, venda de indulgência, abusos, enfim. E na Escócia, o rei Jaime V, que mandava lá nessa época, agiu de forma diferente do Henrique VIII, que era o tio dele e que era o rei da Inglaterra. A gente sabe que o Henrique VIII usou esse momento de contestação à Igreja Católica para separar a Igreja da Inglaterra do Vaticano, né? Ele queria se divorciar e o Papa era contra. Enfim, né? Foi aí uma manobra bastante pessoal do Henrique VIII para separar a Igreja Inglesa da Igreja Católica Romana. Mas depois da execução do Patrick Hamilton, Jaime V, ele não perseguiu de forma sistemática os protestantes. Ele só evitou fazer grandes mudanças estruturais e teológicas na igreja na Escócia. E depois, quando morreu a Maria, que era a filha do Jaime e era a única herdeira ao trono, o reino ficou fragilizado e voltou a ser invadido pelos ingleses. E aí essa é uma parte que é fundamental para que a gente possa entender o que é o protestantismo na Escócia, né, Aurélio?
Sim, porque as invasões inglesas traziam com elas, né, os invasores traziam bíblias e outros livros ligados já à igreja da Inglaterra que contestavam essa hegemonia católica. A Maria, né, o Mary, aí a escolha de quem está ouvindo, mas enfim, ela passou a infância na França, né, sob influência católica, enquanto a Escócia, após Jaime V, era governada por regentes. Antes que ela voltasse para clamar o trono, o reino ali escocês sofreu com disputas entre católicos, apoiados pela França, e protestantes, apoiados pela Inglaterra. Né? Essa divisão é muito importante para a gente entender esse cenário escocês. Em 1559, vários protestantes eles conseguiram se rebelar e conseguiram tomar o controle de regiões e burgos, usando a intimidação e evitando matar católicos, porque quando você mata católicos, eles viram mártires, né? Eles sabiam disso. Em 1560, em meio a esse cenário bem instável, o parlamento escocês rejeita a jurisdição papal e finalmente rompe com a Igreja Católica, dando início ao que seria a Reforma Escocesa. Então, o que acontece, portanto, depois da Reforma Inglesa. Essa reforma, eles aprovam a Confissão de Fé Escocesa, que é um documento que expressa o consenso doutrinário da Igreja Reformada da Escócia, que às vezes a gente pode se referir também como Kirk, que é uma palavra escocesa que significa church, né, muito parecida, inclusive, ou seja, igreja, né? Então, o Kirk é essa igreja reformada escocesa. E nessa igreja, os sacramentos são reduzidos a apenas dois, que é o batismo e a comunhão, e a celebração da missa, diferente da Igreja Católica, é proibida. Só que em 1561, a Rainha Maria retorna à Escócia, como rainha, obviamente, e ela era católica fervorosa, como a gente disse, ela cresceu na França, né? Ela foi vista com muita desconfiança por boa parte do povo, e obviamente também pelos ingleses protestantes, mas alguns membros da elite do país, da Escócia, apoiavam ela, mesmo sendo protestantes. O governo dela foi tolerante com os protestantes, mas ela se recusou a oficializar essa confissão de fé, esse documento que a gente mencionou. O terceiro casamento da Maria foi com o Lord Henry Darnley, que era um primo católico inglês, que reivindicava a coroa inglesa. Esse casamento provocou muita revolta, porque aí mesmo a elite protestante que apoiava ela se revoltou, e ela teve que deixar a Escócia. Não demorou muito, né, para que ela tivesse que abdicar, ela já estava no exílio, ela teve que abdicar ao trono, em favor do filho dela, foi o Jaime VI, né, James VI, enfim, em 1567, e a própria Maria, ela teve que se exilar na Inglaterra, onde ela virou um símbolo para os católicos ingleses, porque mesmo após a reforma, você ainda tinha pessoas que seguiam a Igreja Católica na Inglaterra, e por causa disso, ela foi executada pela parente dela, né, Elizabeth I, que está no reino da Elizabeth II, mas enfim, a Elizabeth I é lá dessa época, em 1587, ela foi executada. Aliás, se eu não me engano, tem até um filme saindo agora com aquela Saoirse Ronan, acho que é Maria, Rainha dos dos Escoceses, enfim. Eu não sei se dá certo o nome, mas é um filme que tá pra sair aí nos próximos meses.
O título original é Mary, Queen of Scots.
Isso, exatamente. Eu não sei como é que vai ser o nome em português, né? Mas enfim, para finalizar essa história, o Jaime VI, ele, filho da Maria, ele tentou tornar a Kirk o mais possível, o mais próximo possível da Igreja na Inglaterra, com o episcopado, né, uma forma de organização hierárquica que é próxima da Igreja Católica, mas os presbiterianos resistiram a essa ideia. E é bom ressaltar que a Igreja Protestante Escocesa, ela é de orientação presbiteriana, né? O que isso significa? Ela é caracterizada pelo governo de uma assembleia de presbíteros, que são os anciãos ali, os mais velhos, digamos assim, eles regem essa Igreja Protestante Escocesa. É, diversas igrejas reformadas que a gente tem ao redor do mundo são chamadas de presbiterianas, mas essa palavra presbiteriana, ela provém, de fato, da Kirk, né, da Igreja Escocesa. É, as igrejas presbiterianas inglesas, por exemplo, têm origem escocesa, inclusive, e essa palavra presbiteriana foi levada para os Estados Unidos depois por imigrantes escoceses e irlandeses, mas é o que eu disse, assim, a Igreja Presbiteriana original é escocesa. O catolicismo, né, para a gente concluir essa parte, ele sobreviveu na Escócia depois da Reforma, mas foi proibido, era oficialmente proibido. Em 1600, cerca de um terço dos nobres do reino escocês ainda se dizia católico. Mas uma coisa essencial para entender esse domínio protestante na Escócia é que a Kirk, ela se apossou dos bens e da infraestrutura da Igreja Católica. Então, assim, para retornar ao catolicismo era muito difícil, porque era como se a Igreja Católica tivesse se transformado na Kirk, né? Como se não tivesse tido separação entre as duas, como se uma fosse a evolução da outra. E a consolidação da Kirk como uma força política e social na Escócia ajudou a criar também um senso de identidade ao povo escocês.
Nessa época começaram a ser feitas algumas compilações de canções antigas celtas e também alguns compositores passaram a se inspirar nessas canções antigas celtas para compor. A repressão por parte da Kirk a esse tipo de movimento era muito grande. Tentava aí impedir que isso acontecesse. E só diminuiu um pouco ali por volta de 1715, ou seja, mais de um século depois, né, da Kirk realmente passar a ser aí a entidade religiosa máxima da Escócia, que ela diminuiu a perseguição contra tentativas de restauração da cultura celta. Mas tem alguns desses trabalhos que sobrevivem. É, principalmente aí um exemplo que a gente tem é Auld Lang Syne, basicamente isso é uma língua aí arcaica, né? No inglês de hoje significaria Auld Lang Syne. É uma música que foi composta pelo Robert Burns em 1788 e ela é baseada nesses antigos poemas celtas. E vamos ouvir aí esse trecho, obviamente no arranjo moderno, né, que é a única coisa que a gente consegue encontrar nos tempos de hoje.
Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and auld lang syne? For auld lang syne, my Jo, for auld lang syne, yet for auld lang syne.
Bom, enquanto vocês continuam ouvindo a música, a gente parte agora para falar um pouco especificamente da cidade de Glasgow, né? Que hoje é a cidade mais habitada da Escócia e a terceira mais habitada de todo o Reino Unido, com uma população de 620 mil pessoas. Claro que para nível brasileiro isso não é uma cidade tão grande assim, mas enfim, né? Para o Reino Unido é a terceira maior. Muitas comunidades já habitaram o que hoje é a cidade de Glasgow, desde a pré-história. Você tem registro de presença humana na região. E os romanos, como a gente disse, chegaram a construir acampamentos militares, né, especificamente em Glasgow, para separar a Bretanha dos celtas, então era um limite ali, né? E por que as comunidades se estabeleciam justo em Glasgow? Porque tem um rio que passa por ali, chama Rio Clyde, talvez quem esteja ouvindo a gente já conheça. E a gente sabe que o ser humano ele sempre procurou se fixar próximo de águas, né? Terras mais férteis, enfim. E a fundação oficial de Glasgow acredita-se que tenha sido feita por um tal de São Mingo. E, aliás, eu procurei tradução para o nome desse cara, para o nome desse santo, mas eu não achei. Então, assim, estou chamando de São Mingo, porque eu vi gente chamando de São Mingo em português mesmo. Ele é considerado o padroeiro da cidade. E ela foi fundada no século VI. A cidade cresceu ao longo dos séculos, né? Teve uma feira muito famosa ali, que existe até hoje, né? A Feira de Glasgow, que começou lá em 1190. Tivemos também a Universidade de Glasgow, em 1405, e a Arquidiocese de Glasgow, fundada em 1492. Então são coisas que expandiram bastante a cidade. Além disso, no século XVIII foi construído um porto, e isso também é essencial porque aumenta a importância econômica da cidade ali, era um ponto central para a Escócia. Agora, o grande impulso de desenvolvimento aconteceu graças à Revolução Industrial, entre os séculos 18 e 19. As indústrias se fixaram ali na cidade, porque a cidade tem fácil acesso a ferro e carvão, e foi nessa época que a população de Glasgow ultrapassou a da capital, né, da Escócia, que é Edimburgo. E é aí também, né, Carlos, que o acirramento das tensões entre católicos e protestantes aumenta ali, né?
A Irlanda e a Escócia, se você olhar o mapa, você vai perceber que elas são muito próximas, né? E por isso elas sempre tiveram relações históricas, até como a gente falou lá de antes de Cristo, já existia ali um intercâmbio, porque é muito próximo realmente. Só que a partir do século XIX começou a acontecer uma migração em massa da Irlanda para a Escócia. Isso acontece bastante, em parte, porque entre 1845 e 1849 acontece a Grande Fome da Irlanda, que é um período muito sombrio na história do país, e reduziu a população irlandesa em torno de 20%. A causa da Grande Fome da Irlanda foi uma peste nas plantações de batatas, que era a base da alimentação dos mais pobres do país, principalmente no inverno, e isso reduziu muito a oferta de alimento na Irlanda, né? E os agricultores investiam pesado nas plantações e só dava um tipo de batata, então a praga conseguiu ali se proliferar de uma forma muito devastadora e causou essa grande fome que matou muita gente e fez também com que muita gente deixasse a Irlanda, né? E aí aconteceu essa enorme diáspora irlandesa, onde eles migraram para muitos países do mundo, como os Estados Unidos. A gente sabe o quanto existe de irlandeses em Nova York, né? Muitos filmes sobre isso, Gangs de Nova York, por exemplo, do Martin Scorsese, e também para a Escócia. A gente não achou números exatos de quantos irlandeses foram para a Escócia no século XIX, mas a gente sabe que é um número bastante alto. E o fato é que, devido a isso, cerca de 20% da população escocesa hoje é católica. E boa parte dessa população católica se concentra ali na região da Grande Glasgow, que é onde se concentrou boa parte da imigração irlandesa. Antes da chegada dos irlandeses nessa região de Glasgow, a gente estima que existiam mais grupos anticatólicos na Escócia do que católicos de fato. E aí isso muda graças à imigração irlandesa.
Bom, como a gente já falou em vários programas, né, sobre o romantismo, retomando aqui a ideia do romantismo, o romantismo restaura ideias do passado como uma forma de exaltação nacional, né? No século XIX isso é muito forte. Na Escócia isso aconteceu através da cultura celta. O James Macpherson, que viveu no final do século XVIII, disse ter encontrado poemas e sagas antigas dos celtas e ele traduziu esses poemas e sagas, né? E essas obras exaltavam o contato com a natureza e traziam de volta lendas que tinham se perdido com o tempo. O trabalho do Macpherson ele foi exaltado por toda a Europa, né? Influenciou até mesmo grandes outros poetas como o Goethe, né, da Alemanha, e mais tarde ficou claro que, na verdade, esses trabalhos não eram traduções, mas criados pelo próprio Macpherson, né, através do que restava de elemento celta. E ele é visto como um dos precursores do romantismo no mundo, como eu disse, foi um pouco antes do romantismo, foi no século XVIII. Mas o fato é que essa cultura celta ela tinha sido abandonada, esquecida pelos escoceses, e graças ao romantismo, ela voltou a ser abraçada como uma ideia de origem nacional. Os efeitos disso são vistos não só na literatura, mas também na pintura, na arquitetura e até na própria medicina. Porque, sim, existiu na Escócia uma medicina romântica, né? Os pioneiros dessa medicina foram os irmãos William e John Hunter, e eles acreditavam na energia vital, cujo aumento ou diminuição levava ao aparecimento de doenças. Os trabalhos deles influenciaram o que mais tarde seria chamado de naturofisiologia.
A gente falou muito sobre história, a gente falou muito sobre religião, e agora a gente vai chegar de fato no futebol. E aí vocês se perguntam por que é tão importante falar sobre tudo isso para falar de um clássico. E vocês vão entender conforme a gente for falando sobre futebol o porquê, né? Mas Celtic Rangers não se compara com nenhum clássico que a gente tem no Brasil. Não se compara com Palmeiras, Corinthians, com Flamengo, Fluminense, com Grêmio, Inter, enfim, com nada. Porque muito além do futebol está o ódio religioso, né? As coisas não são cometidas lá pelo ódio de times. Não é porque o torcedor do Celtic não gosta do torcedor do Rangers e vice-versa. A briga lá, ela tem toda a origem dela na religião. Mas, enfim, vamos passar para a nossa parte de futebol oficialmente. Como a gente sabe, né, o futebol surgiu na Inglaterra em meados da década de 40 do século 19. E o primeiro jogo de seleções da história foi justamente Inglaterra e Escócia. Ou seja, o jogo foi criado na Inglaterra, mas ele se espalhou muito rápido também pela Escócia, que é vizinha à Inglaterra. Esse amistoso aconteceu no dia 30 de novembro de 1872, em Pertic, que é na margem norte do rio Clyde. Nessa época era independente, mas hoje faz parte de Glasgow. E aí a gente já vê também o tamanho da importância da cidade de Glasgow na história do futebol mundial. Antes desse jogo, já tinha acontecido 5 outras partidas entre Escócia e Inglaterra, entre 1870 e 1872, mas não são reconhecidos oficialmente como jogos de seleção, porque contavam apenas com escoceses residentes em Londres. Ou seja, não era ali seleção da Escócia. Era um combinado de escoceses que viviam em Londres. Nem o Celtic, nem os Rangers existiam ainda, mas os sons escoceses dessa partida de 1872 eram de um outro time de Glasgow, que é o Queen's Park, que existe até hoje e ainda se mantém no amadorismo, né? O Queen's Park foi o primeiro time de futebol da história da Escócia, foi fundado em 1867, e até hoje, aí, você vê, 150 anos depois, ainda é amador. Nunca chegou a se profissionalizar. Chegou só a jogar a FA Cup da Inglaterra, porém, né, que é o campeonato mais antigo de futebol do planeta. E chegou 2 vezes na final, só que perdeu ambas.
Meses antes desse jogo entre Escócia e Inglaterra, surgiu um dos temas do nosso podcast, né, que é o Glasgow Rangers. O clube foi fundado por 4 jovens. 2 deles eram irmãos, o Moses e o Peter McNeil. Um outro Peter Campbell e o William McBeath, em fevereiro de 1872. Inclusive, assim, é uma fundação tão antiga do Rangers que a gente não tem nem a data exata conhecida. A gente sabe que foi em fevereiro de 1872. Esses 4 irmãos eram remadores, até lembro do nosso último episódio, a gente falava da influência do remo na consolidação do futebol. E eles tinham acabado de conhecer o esporte futebol, né? Eles viam pessoas praticando e conheceram. Então surgiu a ideia desses 4 terem um próprio clube de futebol. É claro que o clube início ele não era tão formal, né? Ele não era um clube, uma associação tão clara assim como é, né, hoje em dia. Mas os anos foram passando e o clube foi crescendo, ganhando importância, né? Já em 1876, portanto 4 anos depois da fundação do Rangers, um dos fundadores, Moses McNeil, foi o primeiro jogador do Rangers a ser convocado para a seleção da Escócia. E antes disso, em 1873, então pouquíssimo depois do nascimento do Rangers, surgiram a Copa da Escócia, que também é um dos campeonatos de futebol mais antigos do mundo, e a Associação de Futebol Escocesa, que é a segunda mais antiga do mundo, só fica atrás da Inglaterra.
Há um tempo existia uma população católica de origem irlandesa em Glasgow, e como a gente já disse, né, essa população ela chegou em Glasgow em grande parte fugindo da grande fome da Irlanda. Ou seja, era uma população bem empobrecida, vivia em condições ruins, era formada principalmente por refugiados dessa grande fome e filhos dos refugiados, descendentes. No dia 6 de novembro de 1887, na paróquia de St. Mary, em Glasgow, um irmão marista, né, um marista, uma ordem católica, que era conhecido como Walfrid, mas o nome real dele era Andrew Cairns, teve a ideia de criar um clube de futebol para levantar dinheiro para uma caridade que ele tinha fundado, né, uma ordem de caridade, chamava Poor Children's Dinner Table, ou seja, mesa de jantar das crianças pobres. A ideia do irmão Walfrid não veio do nada, né? Ela foi inspirada pela fundação do Hibernian, que é de Edimburgo, e foi fundado também por imigrantes irlandeses, e não é à toa que o Hibernian também é verde e branco. Esse é um clube que ainda existe até hoje também, e joga a primeira divisão da Escócia, é também um dos times mais tradicionais da Escócia. E o nome Celtic foi uma homenagem às raízes irlandesas e escocesas. Diferente de muitos clubes, né, que tem problemas com o nome, esse nome Celtic já surgiu logo na assembleia de fundação do clube.
Bom, então a gente chega então no primeiro encontro entre os dois clubes de Glasgow, né, ainda no século XIX, então 1888. Você vê que a rivalidade nasce lá atrás. É o Celtic que venceu por 5-2. E claro que nessa época, nesse primeiro confronto, a rivalidade nem existia ainda, né? O jogo foi descrito pela imprensa na época como um encontro amigável. É, o Rangers, nessa época, ainda não tinha um caráter de representar uma religião, como se ia se tornar mais pra frente. E o nome do clássico é The Old Firm, né? A velha firma, a velha empresa. A gente não sabe a origem exata do termo, mas existem algumas teorias, né? Então vamos a elas. A primeira é que ela surgiu já no primeiro jogo das equipes, em 1888, com a imprensa dizendo que os dois clubes pareciam two old firm friends, ou seja, dois velhos colegas, né? Dois velhos colegas de firma. Mas tem uma teoria que eu pessoalmente acho mais provável, que o nome do firm, né, o nome do clássico, vem de um cartoon de 1904, que representa a final da Copa da Escócia nesse ano entre os dois clubes, que estaria insinuando que por eles serem dois clubes já na época muito populares, o jogo entre eles era como uma velha empresa, de tanto que gerava benefícios financeiros para cada um dos lados, né? Ao longo da história, o nome foi sendo ressignificado justamente para esse lado, então The Old Firm, no sentido de ser a velha empresa do futebol escocês, um clássico muito importante, porque ele gera muito dinheiro, né? Disparado o jogo mais importante da Escócia, enfim, o jogo mais relevante, o jogo que todo mundo para acompanhar. Dois anos antes dessa final da Copa da Escócia, em 1902, tem uma apimentadinha nesse clássico, né? Assim, ou seja, dois anos antes dessa final, onde teve o cartoon que deu origem ao The Old Firm, e quatro anos depois do primeiro encontro, ou seja, já em 1902. O Rangers, ele vinha de um tricampeonato consecutivo do escocesão, e aí, graças a esse tricampeonato, ele expandiu seu próprio estádio e investiu uma boa grana nisso. Mas, durante um jogo entre Escócia e Inglaterra em 1902, uma das arquibancadas de madeira cedeu, deixando 25 mortos e centenas de pessoas feridas. Isso já em 1902, né? Enfim. Sem dinheiro e forçado a reconstruir parte do próprio estádio, o Rangers precisou se desfazer dos seus melhores jogadores. E o que aconteceu? O Celtic tirou vantagem disso. Então, o Celtic pegou vários desses jogadores que o Rangers precisou vender e construiu um timaço e ganhou um hexacampeonato consecutivo entre 1905 e 1910.
Mais uma suspeita da questão do apelido Old Firm, de 1909. Final da Copa da Escócia, Celtic Rangers empataram duas vezes e isso forçaria um terceiro jogo. Os torcedores das duas equipes, tanto do Celtic como do Rangers, se uniram para protestar porque eles achavam que esses dois empates eram resultados arranjados para forçar esse terceiro jogo e para lucrar mais. Ou seja, a gente vê em 1909 os torcedores do Celtic e do Rangers unidos ainda, né? Por essa questão aí financeira, achando que estava rolando ali uma picaretagem dos dois clubes. E aí teve muito quebra-quebra e, no fim, a edição da Copa acabou ficando sem campeão, né? Não fizeram esse jogo certo. Na década de 10, um acontecimento importante que também ajuda a aumentar essa rivalidade, em 1912, a Harland & Wolff, que era uma construtora de navios, se mudou de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, para Glasgow. E em Belfast, as tensões sectárias entre os católicos e os protestantes já eram muito fortes. E a Harland e Wolff tinham políticas que eram extremamente anticatólicas, inclusive de não contratar nenhum católico. Vários trabalhadores dessa empresa acabaram se mudando de Belfast para Glasgow e adotaram o Rangers como time do coração. E nessa época também acontece a Revolta da Páscoa na Irlanda, em 1916, quando grupos rebeldes republicanos declararam a independência do país em relação ao Reino Unido. Ou seja, os ânimos, né, as tensões entre católicos e protestantes, né, entre irlandeses do sul, irlandeses do norte, entre torcedores do Celtic e torcedores do Rangers, vai crescendo cada vez mais, vai virando um barril de pólvora.
E nessa época, né, começava a crescer na Grã-Bretanha, no Reino Unido, a popularidade da Ordem Laranja. Essa ordem foi fundada em 1795 e era ligada ao sectarismo e uma espécie de supremacia protestante. Desde o princípio foi uma espécie de fraternidade, um estilo similar à maçonaria, né? A gente pode fazer essa comparação, da qual só poderiam participar os mais relevantes homens protestantes da sociedade. E a atuação dela se expandiu por toda a Europa e até pelos Estados Unidos. O nome dessa Ordem Laranja é uma homenagem ao antigo rei William III de Orange, né, que era holandês de nascimento, e ele depois o rei católico, o James II. A Ordem Laranja ganhou muita popularidade na Escócia e chegou aos dirigentes do Rangers. E foi assim que o aspecto religioso chegou efetivamente ao clássico, já que essa fraternidade era, como a gente disse, sectarista e supremacista. Então, a partir de 1920, o Rangers passou a contar com uma regra não escrita e não oficial de não contratar atletas católicos. Isso é bem importante para a gente demarcar o aumento da rivalidade, né, Carlos?
Exatamente, né? E é um pouco mais claro que o problema era com católicos, porque o Rangers contratava, sim, atletas de outras religiões. Por exemplo, em 1934, ou seja, uma época bem antiga, assim, que ainda existia bem mais tensões em relação a esse tipo de sectarismo, o Mohamed Latif, que era um jogador egípcio muçulmano, foi contratado pelo Rangers. Ou seja, podia muçulmano, mas não podia católico, né? Você vê que existe aí um claro ódio em direção direta aos católicos. E essa regra não oficial, ela ficou em vigor entre 1920 e 1989, 69 anos sem que o Ranger tivesse um jogador publicamente católico no elenco. A gente diz publicamente porque depois aí a gente ficou sabendo, né, de alguns casos de jogadores que mentiram a religião para poder jogar no Rangers, né? Fizeram de conta que eles eram protestantes, sendo que na verdade eram católicos. Um exemplo de quem sofreu com esse radicalismo do Rangers e de sua torcida é justamente o Alex Ferguson, né, o lendário treinador do Manchester United, um dos grandes nomes aí do futebol nos anos 60. Ele era protestante e ele jogou no Rangers entre 1967 e 1969. Só que durante esse período, enquanto ele era jogador do Rangers, ele se casou com a Cathy Holding, que era uma mulher católica. E aí depois, mais tarde, na sua autobiografia, o Alex Ferguson até relatou o quanto ele passou a sofrer com constantes atos de hostilidade dos torcedores dos Rangers, porque ele tinha se casado com uma mulher católica, mesmo sendo protestante.
E aí, ao longo do século XX, ambos os clubes vão criando suas identidades, né? Então, o Rangers cada vez mais é adotado pelo establishment escocês e pela questão do unionismo britânico, né? Enquanto o Celtic representa justamente os rebeldes católicos, né? E aí você tem outros países como a Irlanda, obviamente, a Irlanda do Norte, e até os Estados Unidos, os escoceses e descendentes escoceses vão adotando cada um desses clubes como uma questão de sua própria identidade, né? Um reconhecimento de sua identidade, de acordo com a sua identidade. Além disso, a gente teve, durante grande parte do século XX, os The Troubles, né? A famosa As Tretas, que é um conflito armado entre os católicos e os protestantes na Irlanda do Norte, com certeza você já ouviu falar sobre isso. A maioria protestante da Irlanda do Norte, mesmo após a independência da Irlanda, que é ali na mesma ilha, uma independência que, aliás, foi declarada em 1916, como a gente disse, mas foi reconhecida em 1922, eles queriam manter a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido. Aliás, é parte do Reino Unido até hoje. Já os grupos católicos ali dentro da Irlanda do Norte desejavam seguir o exemplo do restante da ilha e se separar, tornando-se uma república independente. Ambas as partes recorreram ao conflito armado e é no contexto dos The Troubles que surge o IRA, né? O IRA, o Exército Republicano Irlandês, que é um dos grupos paramilitares mais famosos do mundo, né? Eu, pelo menos, até cheguei a estudar isso no colégio, assim, né?
Bom, o IRA, como a gente sabe, acabou fazendo aí bastante ataques terroristas, né, pelo Reino Unido. E em 1973, o ataque terrorista mais mortal do IRA foi em Birmingham e deixou 21 mortos e 182 feridos quando eles bombardearam dois pubs. Esse ataque levantou um grande ódio contra os irlandeses e os católicos na cidade de Birmingham, fazendo com que eles fossem expulsos e ostracizados da cidade. Na Irlanda do Norte, 5 militantes católicos foram assassinados até depois desse ataque como uma represália. É, a situação da Grã-Bretanha aí nessa época, ela se torna de vez o barril de pólvora étnico e religioso. E isso, é claro, tem reflexo nos dois times, né, no Celtic e no Rangers. 3 anos depois desses ataques terroristas, né, em 1976, no caso, o Rangers foi para Birmingham para jogar um amistoso contra o Aston Villa, né, que é o time mais popular da cidade de Birmingham. E aí um grupo de torcedores do Rangers chegou antes do jogo na cidade e vandalizou exatamente os dois pubs que foram atacados pelo IRA. Isso levou ao cancelamento do amistoso e a críticas até mesmo oficiais da Ordem Laranja, da Orange Order. E o técnico do Rangers nessa época, o Willie Waddell, declarou, portanto, que era hora de mudar essa visão sectarista do clube, que não cabia mais nessa época, já no final dos anos 70, um clube do tamanho do Rangers ter esse tipo de sectarismo associado a ele. E aí começou a existir uma abertura e uma tentativa de aproximação com os não protestantes.
Em 1989, é um marco disso, né? Quando o Mo Johnston, um ex-ídolo do Celtic, que era declaradamente católico, estava para retornar para a Escócia, depois de ter uma passagem frustrada pelo Nantes, da França, e tudo, obviamente, indicava que ele assinaria pelo seu ex-clube, o Celtic. Mas a notícia que veio foi chocante, né, para o país inteiro. O destino dele seria o Glasgow Rangers. Essa foi a primeira vez que o Rangers contratou um católico desde 1920, ou seja, desde a aproximação com a Ordem Laranja, né, Orange Order. Os torcedores, obviamente, fizeram protestos contra essa contratação. Eles rasgaram os tickets da temporada, deram declarações para a imprensa, né, muito pesadas. E o roupeiro do Rangers, ele se recusava a preparar o uniforme do Johnston antes das partidas como uma forma de protesto. E essa história, na verdade, não acabou nada bem, né? O Johnston, ele tinha assinado um pré-contrato com o Celtic e o Celtic foi até a FIFA com um recurso que foi declarado procedente. Então, uma enorme multa teve que ser paga à equipe católica. E além de não ser bem visto pela torcida do Rangers, o Mo Johnston ganhou também um apelido da torcida do Celtic de Judas. Então foi um cara que, tipo, se ferrou com os dois lados, né? Ele foi hostilizado toda vez que encontrava o ex-time. E a torcida do Celtic odiava ele, né? Ele marcou 31 gols em 76 jogos com a camisa do Rangers, mas depois ele quis um pouco de paz e se transferiu para o Everton da Inglaterra.
Por outro lado, o Celtic nunca teve problemas em aceitar jogadores protestantes na equipe. Tanto que um dos maiores ídolos da equipe, que é o Kenny Dalglish, né, um jogador até famoso, você provavelmente já ouviu falar, ele é protestante, né, ou seja, você tem um grande ídolo que não é da sua religião, né, que não acontecia com o Rangers nessa época. Mas nos últimos tempos o sectarismo tem sido combatido na Escócia. As medidas mais severas começaram a ser tomadas em 1995, quando Mark Scott, que era adolescente, foi assassinado voltando para casa depois de um clássico, né, de um Old Firm. Ele não conhecia o assassino dele, que era o Jason Campbell, que confessou que o motivo do crime foi ódio religioso. Ele reconheceu que matou o Mark porque viu que o Mark estava ali com um cachecol verde e branco, ou seja, era torcedor do Celtic e, portanto, católico. É importante a gente reparar que a gente teve nesse caso, né, citando um assassinato que foi cometido pela torcida do Rangers contra a torcida do Celtic, mas ao contrário do que acontece no Brasil, o real motivo desse assassinato não é a rivalidade Celtic-Rangers, e sim é motivação religiosa. E é isso que faz com que essa rivalidade Celtic-Rangers seja tão especial. Essa morte do Mark levou à criação da New by Mouth, que é uma organização de caridade que tem atuado desde então com o intuito de eliminar o sectarismo religioso do país. A fundadora dessa New by Mouth é a Cara Henderson, que é irmã do Mark, né, que foi assassinado. Essa organização ela faz muitas palestras, trabalhos de conscientização, vai a escolas, a fábricas, escritórios, diversos tipos de lugares, e tem bastante apoio da mídia escocesa. O trabalho tem conseguido bastante sucesso. Em 2015, a Cara Henderson foi eleita a escocesa do ano. Hoje a gente tem, na torcida do Celtic, 74% dos torcedores se identificam como católicos e 10% como protestantes. E na torcida do Rangers, 65% se identificam como protestantes e 2% como católicos. E nos dois estádios, a gente ainda tem símbolos religiosos.
É, as ações para acabar com o sectarismo chegaram até as leis, né, no entorno do clássico. Em dezembro de 2011, portanto, recente, né, nessa década, várias músicas que eram cantadas pelos torcedores dos dois clubes foram banidas. Eram músicas que incitavam o ódio, ou ao ódio, ou à segregação. E toda essa história que a gente contou está presente no teor de muitas canções, né, inclusive as que ainda são permitidas. Por exemplo, The Sash é uma canção que é cantada pelos torcedores do Rangers. Fala sobre a chamada Revolução Gloriosa de 1688. Quando os protestantes derrotaram os católicos na disputa pela coroa. Acho que a gente pode até ouvir um trechinho agora aí. It's all but it is beautiful. Its colors they are fine. It was worn at Derry Ockerham and his Killam on the Boyne. My father wore it as a youth in bygone days of yore. So on the 12th I proudly wear the sash my father wore. Enfim, retomando, entre as músicas banidas estão algumas da torcida do Celtic que fazem referências ao Ira, né? E dos dois lados, as canções, as músicas que fazem apologia à violência.
Obviamente, essa polarização ela se espalhou para a política, né? Óbvio que não ia ficar de fora. O Rangers ele é mais identificado com o Partido Conservador e o Celtic com o Partido Trabalhista. Mas agora a gente tem que ressaltar uma coisa que é óbvia, né? A maior parte das torcidas do Rangers e do Celtic são pacíficas. Os eventos de violência foram muito constantes durante o século XX, né, e em semanas que teriam Old Firm, isso ficou marcando o clássico, mas a maior parte dos torcedores dos dois clubes é pacifista. Uma briga marcante foi na final da Copa da Escócia de 1980. O Celtic ganhou por 1-0, mas rolou uma grande invasão de campo, com torcedores dos dois lados se agredindo muito. E esse jogo foi fundamental para que acontecesse a proibição do álcool nos estádios da Escócia.
É importante, depois da gente falar tanto de história e de religião, falar um pouco sobre futebol, né? O Celtic hoje tem uma estimativa de 9 milhões de torcedores. Para a Europa não é uma torcida pequena. É uma torcida muito apaixonada. Por exemplo, quando a equipe chegou à final da Copa da UEFA em 2003, Copa da UEFA, atual Liga Europa, cerca de 80 mil torcedores viajaram para Sevilha, onde aconteceu a decisão, Em 2013, a revista France Football fez uma votação das 10 melhores torcidas do mundo, e a do Celtic ficou com a terceira colocação. Por curiosidade, os dois primeiros colocados do ranking foram o Boca Juniors e o Borussia Dortmund, que, sem parênteses, pessoalmente acho que é uma boa escolha, assim, são duas torcidas muito interessantes. Em quarto lugar veio o Raja Casablanca, do Marrocos, que os nossos amigos ouvintes atleticanos não gostam muito. E em quinto lugar veio o Napoli, né? O Celtic, aliás, tem um recorde de público de uma partida disputada na Europa. 147.365 pessoas que compareceram para assistir a final da Copa da Escócia de 1937 contra o Aberdeen. Você, ouvinte, provavelmente já conhece a canção You'll Never Walk Alone, né? Por causa principalmente da torcida do Liverpool. Mas ela também cantada tradicionalmente pela torcida do Celtic, antes das partidas. Essa tradição, porém, foi copiada da equipe de Anfield Road, né? Após um duelo entre Celtic e Liverpool em 1966. Agora, curiosidade, né? Você sabia que a música You'll Never Walk Alone vem de um musical da Broadway? É um musical chamado Carrossel, né, de 1945. E ela é cantada em uma cena que uma esposa está estando confortada após a morte do marido. E, obviamente, já foi completamente ressignificado no futebol. Inclusive, uma das canções, sem dúvida, aí, top 3 mais marcantes do futebol, né? Vamos ouvir um pedacinho da You'll Never Walk Alone original.
Que já venceu 49 vezes o campeonato escocês e vem de 7 títulos consecutivos. Isso se deve à crise financeira que levou o Rangers à falência recentemente, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas o grande feito da história do Celtic é o título europeu da temporada 66-67. Na final ganhou da Inter de Milão 2-1, virada em Lisboa, ou seja, o Celtic é o único time escocês que é campeão da atual Liga dos Campeões, né? Na época não tinha esse nome ainda. Depois foi jogar a Copa Intercontinental, mas perdeu para o Racing da Argentina. Henrik Larsson, né, jogador sueco, que teve carreira brilhante por todo o futebol europeu, jogando Barcelona, um tempo, etc., foi escolhido como o melhor jogador estrangeiro da história do Celtic. Jogou lá entre 97 e 2004, quando ele foi justamente para o Barcelona. Ele tem números que são absolutamente impressionantes. Marcou 242 gols em 313 jogos, ou seja, uma média altíssima, né? Quase um gol por jogo. E o maior ídolo da história do Celtic é o Jimmy Johnston, que jogou no Celtic entre 61 e 75. E, inclusive, existe uma estátua de bronze dedicada a ele na entrada do estádio do Celtic.
Já sobre o Rangers, é um clube que a gente sabe que viveu momentos complicadíssimos nos tempos recentes. Em 2012, uma crise financeira muito grave levou a equipe à falência. E assim, na Europa é diferente daqui, né? Isso fez com que a equipe precisasse ser refundada com outro nome e recomeçar da divisão mais baixa do futebol escocês, no caso a quarta divisão. Obviamente, ela estreou com um time alternativo nessa quarta divisão, sem nenhuma estrela. Agora, o lado bom é que, graças a isso, o Rangers tem o recorde de público do mundo de um jogo de quarta divisão, né? Já era um clube, obviamente, consolidado. 49.913 torcedores. Nunca se viu um jogo na quarta divisão com tanto público. O Rangers subiu de primeira da quarta para a terceira e da terceira para a segunda divisão. E na tentativa de subir da segunda para a primeira divisão, falhou na primeira tentativa, né? Ficou em terceiro lugar. Sendo que na Escócia são só dois acessos. Mas no ano seguinte, como era de se esperar, ele conseguiu sucesso e voltou para a primeira divisão. Isso aconteceu na temporada 2016-2017, E o Rangers conseguiu 2 terceiros lugares consecutivos. No momento, né, enquanto a gente conversa agora, enquanto vocês vão esse podcast, imagino, ele é só o 6º colocado na temporada 2018-19 da primeira divisão escocesa, enquanto o Celtic é o 3º e a liderança é do Hearts, que é a, digamos assim, a 3ª força do futebol escocês.
Faz muito tempo que o Rangers esteve em alta. Em 2008, ele chegou à final da Copa da UEFA, na atual Liga Europa, né? E a gente falou que 80 mil torcedores do Celtic viajaram para Sevilha em 2003, e em 2008 o feito é ainda maior, né? 200 mil torcedores do Rangers viajaram para Manchester. Tá certo que Manchester é bem mais perto do que Sevilha de Glasgow, né? Mas ainda assim é muita gente. E o Rangers acabou derrotado nessa final, perdeu por 2-0 pro Zenit da Rússia. A gente falou sobre You Never Walk Alone. No caso do Rangers, o hino que é cantado pela maior parte da torcida é Follow On, que é uma música protestante, composta em 1878 pelo William Cushing. E já que a gente ouviu a versão original do You Never Walk Alone, vamos também escutar a versão original do Follow On, né, que é um hino religioso, que também é conhecido como Down in the Valley with My Savior I Would Go.
Rangers, ele possui um recorde mundial que é muito difícil, né, de ser quebrado, na verdade praticamente impossível, que na temporada 1898-1899, ou seja, mais 100 anos, ele foi campeão escocês com 100% de aproveitamento. Foram 18 vitórias em 18 jogos, muito difícil que isso seja igualado algum dia. E apesar da arrancada recente do seu arquirrival, o Rangers, por incrível que pareça, não foi ultrapassado nos títulos domésticos. São 54 títulos escoceses. Mas a fila começa a incomodar, né? Porque o último título veio em 2010-2011, considerando que a gente está em 2018 já faz algum tempo. O clube fica em desvantagem em relação ao Celtic por nunca ter vencido um título europeu de primeira grandeza. Ele conquistou a extinta Copa dos Vencedores de Copas, que para muitos também hoje seria a Liga Europa, né? Digamos assim, o segundo título europeu.
O jogador estrangeiro da história do Rangers é o Brian Laudrup, dinamarquês. Ou seja, são dois escandinavos, né? O sueco Larsson no Celtic e no Rangers, o dinamarquês Laudrup. Ele jogou entre 94 e 98 no Rangers. E daí ele foi pro Chelsea, foram 44 gols em 150 jogos. E o melhor jogador da história do clube, segundo a eleição dos torcedores, é o John Greig, um zagueiro que jogou a carreira inteira dele, entre 61 e 78, com a camisa do Rangers. E é óbvio que o John Greig também tem uma estátua na entrada do estádio do Rangers. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim deste episódio, nosso segundo episódio pós-Copa. Agradeço imensamente a audiência de vocês. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso. Daqui a pouco a gente já coloca aí alguma votação para definir o tema do próximo episódio. Sigam a gente no Twitter, mais uma vez eu peço, @CopaAlémDaCopa. Muito obrigado, até a próxima.
É isso aí, muito obrigado pela paciência, né, por esperar a gente. Foi um episódio muito divertido de pesquisar. Espero que vocês continuem sugerindo temas para a gente fazer os programas cada vez mais criativos. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Valeu mesmo, pessoal. Até mais.